A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, protocolou no Supremo ação de inconstitucionalidade a fim de que isenção do imposto de renda conferida por dispositivo de lei seja estendida aos rendimentos de todas as pessoas que sofrem das mesmas doenças graves previstas na antiga norma legal que permanecem em atividade de trabalho, né? Não apenas os aposentados, então, este benefício. E de acordo com o pedido, a concessão dessa isenção somente a aposentados acometidos de doenças graves especificadas no dispositivo e não aos trabalhadores em atividade, afronta princípios da dignidade da pessoa humana. Então vamos tentar entender, né, esse pedido da Procuradoria e extensão dessa discussão, a quem isto pode beneficiar. Muito bem, convidamos para analisar o tema o professor José Maria Arruda de Andrade, que é do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia, leitor. Bom dia, os ouvintes e as ouvintes, estou à disposição.
Sim, também leitores, viu, professor, do nosso portal, porque publicamos na íntegra as nossas entrevistas com texto de referência, as pessoas podem tanto acompanhar aqui os temas que discutimos no Jornal da USP, tanto lendo quanto ouvindo, né, quanto ouvindo, sem dúvida, leitores e ouvintes. Professor, seja bem-vindo ao jornal.
Muito
e
obrigado.
Vamos então a esta questão. Gostaria de ouvir a sua análise mais geral, assim, sobre este pedido, esse entendimento da Procuradoria-Geral da República de que esta lei deve avançar não só concedendo a benefício a trabalhadores que têm doenças graves e podem então ter uma isenção de imposto de renda, não só para os que estão aposentados, quanto também para os da ativa. E na visão, né, da Procuradoria, isso tem que ser estendido porque de alguma maneira afronta princípios da dignidade da pessoa humana. Qual é a sua posição, professor?
Exatamente. Bom, essa iniciativa da Procuradoria-Geral da República, ela marca também a campanha do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Então, justamente na data desse Dia Nacional, ela tomou essa iniciativa. Essa isenção do imposto de renda, na verdade, ela reconhece que uma pessoa que tem uma moléstia grave, né, ela tem dificuldades tem uma dificuldade laboral, uma redução, e também tem os gastos com seu tratamento. Por isso que, desde 1988, existe essa isenção. Mas ela está baseada numa lógica de que a pessoa com essa moléstia grave não poderia mais trabalhar, então, portanto, estaria afastada, aposentada, justamente por conta dessa moléstia, não é? Mas a própria Procuradoria dá conta de que, com o avanço da medicina, a pessoa muitas vezes ainda consegue trabalhar e exercer as suas funções, ainda que eventualmente de forma reduzida, e busca estender, então, a essa lei antiga que restringe esse benefício, essa isenção apenas aos aposentados, reformados, mas também àqueles que conseguem trabalhar. Então, ela busca equalizar, consertar aquela isenção, essa política econômica, para que também alcance essas pessoas, porque todas elas, né, qualquer pessoa com essa doença grave, vai ter alguma queda de rendimento e algum aumento de despesa. Então, essa é a lógica da Procuradoria-Geral, tentar avançar a lei, já que a medicina avançou e os dados demonstram que pessoas conseguem trabalhar. Essa é a lógica, né?
E o que estava nessa lei original, portanto, e o que terá que ser alterado em relação, porque é sempre assim, né? O dispositivo, essa lei, ela é de 1988, essa da isenção do imposto de renda a portadores de doenças graves e aposentados.
Exatamente. Esse é um assunto que sempre envolve ainda muitos litígios entre as pessoas que buscam esse reconhecimento e o governo. Uhum. Né? E agora a gente vai ter mais esse, porque vai ter lá suas dificuldades para conseguir, junto ao Supremo Tribunal Federal, essa extensão. Essa lei, ela prevê, ela trata de quais são as doenças, né, as moléstias graves, para dar exemplo como tuberculose, alienação mental, cegueira, neoplasia, hanseníase e Parkinson, enfim, ela apresenta uma lista dessas moléstias graves, né? Só que ela acaba restringindo apenas aos proventos de aposentadoria ou reforma, ou para pessoas reformadas. Então, no direito tributário, quando vem uma regra dessa, que a gente chama de isenção, né, que retira alguma tributação, o nosso direito tributário determina que haja uma interpretação restritiva, ou seja, de acordo ali com os termos mesmo da lei. Né? Então, essa a Procuradoria busca estender. E aí tem a dificuldade desse trabalho, dessa ação, né, vai ter junto ao Supremo Tribunal, porque ela busca uma declaração de inconstitucionalidade dessa lei, mas não para retirar esse benefício, mas para adicionar aquilo que não estava previsto na lei. Então, esse movimento no Supremo Tribunal Federal não seria a primeira vez, né, mas, ao fim e ao cabo, a Procuradora busca, a PGR, né, a Procuradoria Geral da República, busca que os ministros do Supremo Tribunal Federal reconheçam que ali também deve estar aqueles que recebem a isenção do imposto de renda sobre os vencimentos daqueles que trabalham. Esse é o grande desafio junto ao judiciário, né? Quer dizer, já que o governo não toma a iniciativa de estender, de aumentar essa isenção, a Procuradoria, né, reforçando a luta, né, das pessoas com deficiência, busca que o judiciário aumente essa isenção.
Compreendo. Agora, professor José Maria, no caso, está lá no dispositivo da lei, desde 88, as pessoas têm feito, imagino que têm feito uso deste benefício, mas você precisa simplesmente não declarar, informar, ou tem que brigar na justiça pelo direito? Como é que tem sido ali no dispositivo original, né?
Isso. Essa é uma excelente pergunta, Roxane, porque as pessoas têm que buscar junto ao INSS, né, a medicina oficial do governo, o reconhecimento dessa moléstia grave, né, esse atestado, e a partir do momento que é reconhecido, né, a fonte pagadora, e aí no caso é de aposentadoria, né, hoje em dia como na lei, ela passa a não sofrer a retenção da fonte do imposto de renda. Né, que é uma retenção do imposto, que tem alíquotas criadas, podem ir de 7,5% até 27,5%. Então, essa você passa a não sofrer essa retenção, que é como um reconhecimento de como você vai ter novas despesas, né, você não deve ser agravado com uma redução dessa aposentadoria. Agora, os valores são expressivos, sabe? Em 2017... Essa isenção só para os aposentados chegou a 10 bilhões, 750 mil aproximadamente. Então, um valor que corresponde a 0,16 do PIB, a 7,8 da arrecadação do imposto de renda. Então, o governo briga muito com isso. Então, existem muita, a gente chama de judicialização, né? Que o caso mais claro de como isso acontece no dia a dia é relacionado ao problema de cegueira, porque é uma das moléstias graves previstas na lei, e muitas vezes a pessoa tem a cegueira monocular, né, de apenas um dos olhos. E essas pessoas tiveram que brigar na justiça para não sofrer a retenção do imposto de renda, e conseguiram apenas no judiciário esse reconhecimento. E aí hoje o governo, desde 2016, fala: ok, procuradores não precisam mais brigar por isso, já que o Superior Tribunal de Justiça estendeu também para a monocular, chega para a pena. Então, esse é um dos exemplos.
Dessa lista de doenças graves, porque muita coisa pode entrar nessa lista, né, professor?
Pois é, e ela foi sendo mudada, essa lista. Né? Antes, por exemplo, não tinha Parkinson. Então, assim, tem a briga pela doença, para que você reconheça que a sua doença é uma moléstia grave e que está além de algum dos itens. Então, essa é uma das possíveis brigas. Uma outra briga que foi muito comum entre as pessoas que buscavam benefício era saber se toda vez tinha que renovar o atestado, né, quer dizer, aquele laudo. E também o Superior Tribunal de Justiça já disse que não precisa ter uma data de final da doença. Quer dizer, se você tem essa moléstia grave, não precisa toda hora juntar esse atestado, esse laudo para fazer uso desse benefício, para ter direito ao benefício. Então, é uma matéria com muito conflito.
Imagino.
Que a população, às vezes, tem que ir ao judiciário, que demonstra aí um conflito inerente. E aqui também teremos, né?
Essa inclusão também, o senhor, quer dizer, o senhor já está prevendo que o número de ações essa briga na justiça deve aumentar.
Essa briga na justiça deve aumentar, sim, ainda que seja um pouco concentrada nessa ação, né, porque aqui a Procuradoria-Geral já foi direto ao Supremo Tribunal Federal, né, essa ação. Então o governo, aí as procuradorias, no caso que representam os interesses de arrecadação, a Advocacia-Geral da União, enfim, eles vão advogar a causa, né, de que a lei está bem como está, pode ser uma das respostas, e provavelmente vai ter um conflito, sim, porque como já tem essa renúncia de 10,75 bilhões, que é um número que eu tenho de 2017, há um potencial de aumento, né? Uhum. Agora, a medida, eu acho que ela tem muito valor, né, o que a Procuradoria-Geral da República está fazendo. Eu não sei se preferia até que fosse iniciativa de própria lei, para não ter que ter essa judicialização, para que não fosse o Supremo Tribunal Federal a consertar a lei, por assim dizer. Mas o fato é que se a pessoa consegue trabalhar, ela ainda tem a moléstia grave, né? Ela ainda apresenta suas dificuldades, seus gastos, suas necessidades, e a Constituição Federal protege, né, as pessoas com deficiência. É uma proteção constitucional. Uhum. Então tem a dignidade da pessoa humana, tem os valores sociais do trabalho e a questão da igualdade, né? Porque essa diferenciação entre quem está aposentado e quem consegue trabalhar, ainda que tenha essa moléstia. Então, os fundamentos de direito constitucional são fortes.
Compreendo. Tenho mais uma dúvida, que é a seguinte: a tendência é que muitas destas ações que entram na justiça, as pessoas acabam perdendo. A tendência maior é conceder o direito, muitos perdem na justiça de si direito. Eu quero saber se para a justiça alguns casos, enfim, não devem ser encaixados na lei. Como é que em geral tem sido a jurisprudência para a gente concluir?
Perfeito. A interpretação do governo sempre foi bem restritiva, então há sempre uma tendência do governo a ler esses dispositivos em sua literalidade, uhum, e, sobretudo, brigar pelo laudo médico, que o laudo médico ateste de tempos em tempos se aquela doença continua produzindo, dando sintomas, etc., né? Então, houve toda essa judicialização até chegar no Superior Tribunal de Justiça, que em 2016 pacificou essa matéria para eliminar parte dessas disputas, né? Então, essa do laudo pericial, uma vez atestada a doença, moléstia grave, não há mais necessidade de demonstrar que ela é contemporânea, né? Então, isso já foi um avanço. A questão da cegueira monocular, mas há, sim, muita briga ainda. E a questão é sempre essa: o judiciário, ao menos o Superior Tribunal de Justiça, tenta compreender essa lei no sentido de proteção da pessoa com deficiência, uhum, ao passo que a Procuradoria da Fazenda Nacional, aí representando os interesses do Ministério da Fazenda, busca restringir essa isenção para que ela realmente alcance aqueles casos bem comprovados. É uma dinâmica aqui de conflito mesmo.
Eu quero agradecer muito os esclarecimentos do professor José Maria Arruda de Andrade, que é do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da USP. Obrigada, professor, e até de uma próxima oportunidade.
Obrigado, Roxane.